Boa. Aqui é Nildo do Sítio Matias.
Oi, Nildo.
É um prazer estar participando aqui do programa.
Prazer nosso.
Faz um tempinho que eu não participo, mas
quer que manda
de
meu
volta
irmão
aqui, meu amigo. É, dizia a você, a todos os ouvintes, uma boa noite.
Obrigado.
Eu agora gostaria de escutar a música de Fábio Júnior. Estou aqui ao pé da fogueira aqui com meus amigos aqui, meu germo, meu vizinho, aqui escutando a Rádio Povo.
A gente agradece, povo, viu?
Povo Retrô, coisa
retro,
boa, né?
Povo Retrô.
Sempre, sempre, sempre ligado na Rádio
obrigado.
Povo.
Obrigado.
Um abraço, J. Godoy.
Ali, Newton. Obrigado você aí, viu? Tiotons é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. O Tiotons, ele ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. O Tiotons possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. E aí, tá gripado, tem tosse? Tome Tiotons. O Tiotons você encontra nas boas farmácias. Boa noite, comandante J. Godoy. Gostaria de ouvir a música Estrela Amanhã com Baby do Brasil, Paulinho Boca. Tô com saudade, um abraço, amigo. Edmilson Oliveira de Feira de Santana. Valeu, Edmilson!
Rádio Povo FM.
Daqui a pouquinho vou atender você também aí, viu? Me aguarda aí. Agora são 8h32. Tá com saudade, né?
Tá com saudade, né? Povo Retrô.
Quem fala? Mas eu quem? Fernanda? Jussara? Judite? Mas a essa hora da manhã, 4 horas da manhã, tá ligadona, hein, cumpadre? Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu bem que te avisei pra não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Eu não te prometi nada. Não venha me cobrar por este amor, pois esse sentimento eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer, vê se tenta esquecer. João Batista, meu oficial de casamento. Leva João Batista, que saco salto.
dia novo todo dia.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você.
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor.
Se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Mas como é grande
o meu amor por você. Roberto, o rei, Roberto Carlos, para você aqui no Povo Retrô. Agora são 8h40, 8:40, 9:20. Boa noite para você de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu, Cabeceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Itatim, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso. Boa noite para você de Tanquinho, Ipecaitá, Ipirá, tá todo mundo ligado na número 1 do rádio. Sintonize. A rádio que faz toda a diferença no seu dia a dia. Volto rapidinho.
Povo Retro.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos 6 da manhã. Batidão Sertanejo. O som da viola e da sanfona. Oferecimento: Tiogenol Líquido e Comprimidos. O azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias.
A seleção brasileira já iniciou a preparação para o amistoso diante do Panamá, marcado para o próximo domingo, dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã. Será o primeiro período completo de treinamento sob o comando de Carlo Ancelotti. A comissão técnica chegou na Granja Comari desde a última terça-feira. O coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Cícero Souza acompanharam o técnico Ancelotti, que desembarcaram na manhã desta quarta-feira para dar início às atividades no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol. Para agilizar a logística dos jogadores até Teresópolis, a CBF montou uma operação especial com helicópteros fretados. O objetivo foi evitar atrasos provocados pelo trânsito e aumentar a segurança dos atletas durante o deslocamento. O planeta vai parar para acompanhar o espetáculo do futebol entre seleções e a Povo FM estará junto em cada lance. Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Aqui você mais. Ah, muito, muito mais. Sintonize e se ligue.
Rádio Povo FM.
8:44, 16, faltando para as 9 já. Nossa. Esse avião tá indo muito rápido aí, viu? Já estamos quase chegando ao nosso destino. Vamos lá então com as últimas participações de hoje, através do 75999199190. Um abraço aí pro meu amigo Beto Marques, segmento musical de GQ. Valeu, Betão. Lá em Santa Bárbara, a minha amiga Sandrinha, na terra do requeijão. Como é? Ela vai cantar pro Jotinha? Mentira. Bota ela aí, olha ela aí.
Um cinema pra curtir. E no sábado sonha.
Tu tá afinada, viu, Sandrinha?
No domingo vai, a continue. Gente volta a chorar. É, só pode chorar mesmo.
Não chore não.
Do jeito que tá as coisas hoje.
Que é isso.
Tá difícil, viu?
Sorria, a vida é bela.
Boa noite, Sandrinha. Tia, tudo bem? Passando rapidinho só pra dar um oi, dizer que estou ligadinha. Mesmo que eu não participe, né? Tô aqui no sofá só de camarote, viu, menino?
Coisa boa.
Super beijo pra essas meninas maravilhosas. Os meninos eu estou sempre lembrando da Sandrinha. Sim, beijo. Fique com Deus. Obrigada, Adriano, por estar sempre lembrando de mim. Um beijo pra minha mãe, minha irmã, o marido dela, Manuel, que está ligadinho ouvindo. Que Jesus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Beijo.
Valeu, Sandrinha. Um abração pra você, pra todos aí de Santa Bárbara.
Boa noite, Jota da Bahia.
Boa.
Marcelo da Fazenda Alto Verde.
Fala,
gostaria,
Marcelo,
de mandar um alô pra meu amigo, meu compadre Nani da Cavalgada Chapéu de Couro. E a esposa dele, Genice. E o filhinho dele, Moisés. Meu amigo legal. A Juliana. Um alô aí pra Marcelo e Daniel aí no Rádio da Marcação. E pra todos que estiver ouvindo essa rádio maravilhosa. Valeu, Jota. Tamo junto. Tô na escuta. Tenha uma boa noite, fica com Deus.
Obrigado, Marcelo, fica com ele também.
Joga, meu irmão, como é que tá você? Como
tudo
é que
bom,
tá
querido?
Tá só aí, como é que tá aí? O tempo tá bom aí, como é que tá? Aqui é que tá nublado. Aqui de dia tá nublado, o sol volta, depois o cacau cai. Mas é coisa de Deus, né, Jota? Deus só no propósito, né? João Taxista tá lá no alto do Cruzeiro, querem ver sua risada, o povo lá na praça gosta, de você, gosta que você dê a risada, daquele jeitinho, e amanhã te escuta, viu, Jota? Tem outro camarada também que tá ligado no Feira 7, Bajega, o nome do homem, viu, uma figura, Bajega, ligadão antenado também, viu? Valeu, Jota, aquele abraço, como motorista, ligadão antenado.
Valeu, Antônio.
Valeu, Jota.
Obrigado.
Tamo junto, missionário.
Tamo junto.
Boa noite, meu amigo Jota Godói. Cheguei agora, tô de cara. Diretamente da aula antiga Rosseca, de Alagoas, Jacaré. Manda um alôzão logo pro meu amigo de cara, que é Jota Godói, Paulo Roberto, na Praça do Tomba, Marconi na Porta do Clécio Andrade, Edmilson Gomes no Aviário, Márcio da Reciclagem no Jeb Jeb Fraternidade, Chopichão Santa Valeria no Ferida Chação, meu amigo Jorge no Campo Belo, meu amigo. A todos os ouvintes que tá na povo, quem tá na povo, tá bom demais, com o Jota Godói fica bem melhor. E hoje eu tive um prazer imenso de mandar um alusão no programa de Oliveira Júnior, e domingo é o Cabrito, é o Manuel Brito, que é o Cabrito, filho de um bode, viu? Mandei um alusão também, esse programa tá sendo bastante escutado. Bastante escutado, ouvido e querido, viu? De toda a redondeza da região. Só dá povo retrô, povo FM. Quem tá na.
Boa noite,
tá bom demais.
Aqui é Antônio da Arena Mourinho. Um grande abraço para todos os moradores da Matinha, Moita da Onça, São José, Feira de Santana em geral. Que Deus abençoe a todos.
A todos nós. Valeu, meu amigo. Obrigado aí, viu? Pela participação. Edmilson.
Boa noite, Jota Godói.
Boa.
Fala, Edmilson. E aí, beleza? Feira de Santana, parte da cidade.
E aí, meu irmão?
Passando aqui pra mandar um alô pra você. E você não é 10, não, é 1000.
Na audiência. Você é 1 milhão.
Dessa rádio povo, que é líder de audiência. E mandar um alô pra minha filha Kit, meu genro Lucas. Minha sobrinha Jadina, meu sobrinho Maurício, que está lá fazendo sacola, o homem da sacola furada, lá na Queimadinha, e tio Nego e Dona Vera, lá no Feira 6.
Tá certo.
Valeu, meu irmão.
Valeu, querido.
Tá na povo.
Tá bom demais.
Tá bom demais.
Tá com saudade.
Aqui você viaja com o melhor.
Olha, Edmilson.
Povo Retrô.
Agora são 8h49, faltando 11 para as 9. Fábio Júnior e Bonnie Tyler.
Rádio Povo, há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar.
Passado de volta. saudade, né? Povo Retrô.
De volta pro aconchego. Pra gente finalizar aqui o Povo Retrô, o seu programa preferido nas suas noites. A nostalgia invade a nossa noite. Aqui a gente mata a saudade, recorda os bons momentos através da boa música, aquelas que marcaram época. Segunda-feira tem mais. Beijo carinhoso, fica com Deus, um bom fim de semana. E lembremos que não precisa correr atrás das borboletas. Cuide bem do seu jardim, que elas vêm até você. A humildade é a essência da vida e a porta de entrada para o sucesso. Valeu, meus amores. 3 para as 9. Vem aí a voz do Brasil.
A Povo FM apresentou Povo Retrô. Aqui a saudade na medida certa.
A Rádio Povo FM.
Toca
a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM. Sempre.
Minha rádio.
Rádio Povo FM.
Aí o Caroba é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Aí o Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Aí o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Boa noite da Rádio Povo.
Cardiocetil tem agora uma novidade para você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos. A qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Sinta a vibe, sintonize, Rádio Povo FM.
Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: avanço da economia.
Brasil registra crescimento de 1,1% nos primeiros três meses do ano.
Produto interno bruto foi impulsionado pela agricultura e consumo das famílias. Luana Karen.
Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais.
Recursos para a saúde, mais 225 milhões de reais serão investidos em equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas. Graziela Mendonça.
São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde.
Petrobras anuncia 72 bilhões de reais em Sergipe para fábrica de fertilizantes e exploração de óleo e gás em águas profundas.
Durante evento, o presidente Lula pede respeito à soberania brasileira, após Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país.
Move Brasil, já está disponível financiamento para a compra de novos caminhões e ônibus mais seguros e sustentáveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O consumo das famílias e a agricultura ajudaram no crescimento do país no primeiro trimestre deste ano.
O IBGE divulgou hoje que o PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,1% no período, com resultado positivo em três setores: agropecuária, indústria e serviços.
Lembrando que o PIB é o resultado de tudo que é produzido no país.
Na chácara de 3 hectares em Tangará da Serra, no Mato Grosso, José Francisco de Souza planta de tudo. E de tudo, a terra dá. Tomate, brócolis, cebola, repolho, cebolinha, alface, couve, milho. A produção é vendida nas feiras, mercados e enviada a escolas públicas da região. Em 2025, José conseguiu financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para a construção de 3 estufas na propriedade.
No ano de 2025, a gente conseguiu o financiamento do PRONAF. A gente precisava aumentar a produção e conseguimos financiamento para construir 3 estufas na propriedade, onde melhorou bastante e aumentamos bastante a nossa produção.
Puxado pelo campo e pelo consumo das famílias, o Produto Interno Bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, comparado ao último trimestre de 2025. O PIB é considerado o termômetro oficial da economia. Ele mede o valor de tudo o que é produzido no país durante um determinado período de tempo. E esse tudo inclui desde o pãozinho da padaria, passando por carne, carros e máquinas até o corte de cabelo e a consulta no médico. São os bens e serviços. Para o economista e professor da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos, o crescimento do PIB mostra a resiliência da economia brasileira.
Nós sabemos, do que está acontecendo no ambiente global. Você tem um ambiente de alta do petróleo, você tem uma pressão geopolítica muito grande. Apesar disso, a economia brasileira acabou performando um pouco melhor do que o esperado, puxado por esses dois grandes vetores, consumo das famílias e a produção do agro.
Os dados de crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano são ainda maiores quando comparados ao mesmo período do ano passado, uma alta de 1,8%. Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o resultado de hoje sustenta a projeção de crescimento de 2,3% para o ano. E se confirmado, 2026 será o quarto ano consecutivo com crescimento do PIB superior a 2%.
Segundo o ministro, será o melhor ciclo da economia brasileira em 10 anos.
Hoje o presidente Lula cumpriu uma série de compromissos em Sergipe.
Na área da saúde foram anunciados mais de 200 milhões de reais para agilizar as cirurgias no país.
E entregues veículos que vão garantir atendimento a quem mora longe dos centros de atendimento.
Os investimentos anunciados para a saúde chegam a 225 milhões de reais. Com o recurso, serão adquiridos 150 combos de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, permitindo a abertura de 100 novas salas cirúrgicas em todo o país. São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Além desses equipamentos, o presidente Lula destacou outros esforços do governo para ampliar o atendimento especializado pelo país.
Temos 150 carretas andando por esse país para fazer todo tipo de exame que só rico fazia. Exame de qualquer tipo de câncer, o câncer de próstata, câncer de colo, sabe? Ao mesmo tempo, companheiros, nós temos 800 ambulâncias com gabinete odontológico para tratar dos dentes da pessoa nesse país.
Os investimentos foram anunciados durante visita do presidente Lula a Sergipe nesta sexta-feira. Primeiro, ele conferiu as instalações do Hospital do Amor de Lagarto, referência no combate ao câncer, que atende 150 municípios da região. O hospital recebeu 137 milhões de reais do Ministério da Saúde na sua implantação. E para ampliar ainda mais o atendimento em Lagarto, foi autorizada a construção de uma nova policlínica no município, com 30 milhões de reais do novo PAC. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da nova unidade.
É um equipamento que vai fazer o tratamento de mais de 30 médicos e especialidades, que vai ter tomografia, que vai ter ressonância, que vai ter ultrassom, com a vantagem que não vai ficar dentro do hospital. Porque às vezes dentro do hospital, quando precisa fazer uma situação de urgência, a pessoa que estava esperando é desmarcado o exame na policlínica, fica preservado e vai fazer o exame na maior velocidade possível.
Já na visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju, o presidente Lula anunciou a entrega de um novo tomógrafo, que vai agilizar o diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos do estado. Também foram entregues 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, para transporte de pacientes que precisam de atendimento fora dos seus municípios. Além de Sergipe, os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná e São Paulo vão receber os micro-ônibus e vans da iniciativa do governo do Brasil. Serão 3.300 veículos. É um investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal entregou ainda unidades odontológicas móveis para municípios de Sergipe e de outros 5 estados. Reportagem Graziela Mendonça.
A Petrobras anunciou hoje mais de 72 bilhões de reais em investimentos no estado de Sergipe.
O valor será aplicado na retomada de fábrica de fertilizantes e também para exploração e produção de óleo e gás em águas profundas.
Hoje pela manhã, o presidente Lula visitou a fábrica, que terá capacidade para produzir 7% da demanda nacional.
Líder mundial na produção de alimentos, o Brasil ainda depende da importação de fertilizantes para garantir a produtividade no campo. Hoje, cerca de 80% dos insumos usados na agricultura vêm do exterior. A ureia, principal fertilizante nitrogenado utilizado em culturas como milho, café, arroz e cana-de-açúcar, é um dos produtos mais importados pelo país. Para reduzir essa dependência, o governo do Brasil e a Petrobras anunciaram investimentos bilionários para ampliar as operações da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, em Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, com os investimentos, a fábrica vai ampliar a produção de ureia e atender 7% da demanda nacional de fertilizantes.
Essa Fafem daqui vai produzir 7% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Mas nós fizemos a mesma coisa na Bahia. Nós estamos completando a obra da UFN3, fábrica de fertilizantes, no Mato Grosso do Sul. Fizemos a mesma coisa no Paraná. Com esses empreendimentos, nós vamos ser capazes de entregar para o Brasil cerca de 35% da demanda de fertilizantes nitrogenados.
A unidade voltou a operar após um período de paralisação e já retomou a produção de amônia e ureia. A reativação da fábrica é considerada estratégica para fortalecer a indústria nacional e garantir mais segurança ao agronegócio brasileiro. Além da retomada da Fafem, os investimentos incluem o projeto Sergipe Águas Profundas, voltada à exploração de petróleo e gás no litoral sergipano. Com as novas plataformas, a Petrobras deve dobrar a produção de gás natural. Somados, os projetos da Petrobras terão investimentos de 72 bilhões e meio de reais e devem gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado. É mais investimentos, maior produção nacional e menos dependência externa, defendeu o presidente Lula.
A Petrobras não é minha, o investimento aqui não é meu, é do nosso país. E vocês, petroleiros, acreditem na importância da Petrobras. Acreditem na maravilha da Petrobras.
As duas plataformas, que serão instaladas em Sergipe, terão capacidade para produzir diariamente até 240 mil barris de óleo e processar 22 milhões de metros cúbicos de gás natural. De Aracaju, Sergipe, Pablo Mundim.
Após os Estados Unidos anunciarem que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que o país rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos.
E que o Brasil tem travado um combate permanente contra essas organizações criminosas.
Hoje, lá em Sergipe, o presidente Lula pediu respeito à soberania brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou, lembrando as ações já adotadas para enfrentar o crime organizado.
O governo do Brasil divulgou hoje uma nota reafirmando a soberania nacional e o combate permanente a organizações criminosas no país. A manifestação ocorreu depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A nota diz ainda que enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Para o governo do Brasil, o terror causado por essas organizações que buscam obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Durante um evento em Sergipe, o presidente Lula cobrou respeito ao Brasil e afirmou que combater o crime organizado passa também pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da segurança pública que está no Senado. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública nesse país.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o Brasil combate o crime organizado de todas as formas.
Combate ao crime organizado, ele é feito por terra, mar e ar. O Congresso acabou de aprovar a lei antifacção, novos crimes foram listados, aumento das penas para o crime organizado e dificuldade da progressão penitenciária, da progressão de pena. Então, todo o empenho no combate ao crime organizado.
Uma reunião na Casa Civil nesta tarde com integrantes do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores discutiu os impactos dessa decisão norte-americana sobre o Brasil, principalmente nos campos jurídico, diplomático e financeiro. Em abril, durante sua viagem a Washington, o presidente Lula apresentou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
Começou hoje o prazo para interessados em comprar caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários pelo programa Move Brasil, para eles pedirem o financiamento.
O programa tem como objetivo estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros.
E contribuir para a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, além de elevar a produtividade do transporte de cargas e a qualidade do transporte de passageiros.
Dezenas de instituições financeiras estão credenciadas pelo BNDES para fazer o financiamento com condições especiais, a depender do perfil do comprador.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu o protocolo para receber os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até 21 bilhões de reais faz parte do Move Brasil, programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus no país. Podem pedir o financiamento caminhoneiros autônomos, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas e passageiros. As condições de financiamento variam de acordo com o perfil do interessado. Para o caminhoneiro autônomo, o prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas, o prazo pode ser de até 60 meses, com até 6 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de passageiros, o prazo pode chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. Os juros ficam perto de 13% ao ano. Quem estiver interessado em dar entrada num pedido de financiamento para a compra de caminhões ou ônibus, deve procurar uma das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. Como explica o chefe de departamento da área de operações e canais digitais do banco, Rodrigo Alac.
Isso significa que dezenas de bancos, diferentes tipos, estão aptas a conceder crédito com essa linha do BNDES. Dessa forma, a sugestão que fica para quem estiver interessado, seja o frotista ou transportador autônomo cooperado, é que ele busque a instituição financeira que ele já tenha relacionamento. Isso vai agilizar na concessão de crédito, porque essa instituição já conhece o cadastro, já tem o perfil de crédito desse interessado e pode agilizar a concessão.
Segundo o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, o apoio à compra de caminhões e ônibus vai trazer vários benefícios para a economia do país.
A nova versão do Move Brasil é fundamental para a renovação de caminhões e ônibus no país, rumo a novos veículos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Isso gera, ao mesmo tempo, uma grande demanda para a indústria, que passa a investir cada vez mais em ampliação de capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos, agregando cada vez mais valor no país. Isso gera renda, emprego de qualidade e fortalece a indústria brasileira.
As instituições financeiras que receberem os pedidos de crédito têm até o dia 28 de agosto para dar entrada no sistema do BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
110 mil atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em comunidades ribeirinhas e isoladas da Amazônia Ocidental.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha no Vale do Juruá durante 4 meses, alcançando moradores do Acre e do Amazonas.
Ao todo, 8.810 pessoas receberam atendimento durante a operação, que percorreu regiões de difícil acesso, onde muitas vezes o transporte fluvial é a única forma de ligação com centros urbanos e serviços públicos essenciais. Além das consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, a missão distribuiu 453 mil medicamentos para garantir continuidade de tratamentos em comunidades afastadas. Também foram aplicadas vacinas e realizados atendimentos preventivos voltados à saúde da população local. Comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, traz mais detalhes.
Essa comissão mostrou mais uma vez que a presença da Marinha na Amazônia vai muito além da navegação. Em muitos lugares, o navio representa o único acesso à saúde, ao atendimento médico e à esperança para milhares de famílias ribeirinhas. Cada atendimento, cada medicamento entregue, cada mamografia realizada carregam dignidade, cuidado e presença do Estado, onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar.
Um dos destaques da operação foi a realização de 1.022 mamografias em parceria com a ONG Américas Amigas. A iniciativa buscou ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres que vivem em áreas remotas da Amazônia, onde exames especializados nem sempre estão disponíveis. O comandante do navio também falou sobre a importância da missão ser realizada todos os anos.
Manter essa missão todos os anos é fundamental porque o povo amazônico precisa saber que não está esquecido. E para nós, militares, fica a certeza de que poucas missões têm um impacto humano tão grande quanto essa Operação Acre.
A Operação Acre integra as ações permanentes de assistência hospitalar da Marinha na região amazônica e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde básica e especializada para populações ribeirinhas e indígenas em localidades isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O INSS publicou hoje portaria que regulamenta a pensão que será paga às crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio.
O direito à pensão é previsto por lei e a regulamentação vai permitir o início do pagamento de um salário mínimo por mês.
Tem direito à pensão os menores de 18 anos, cuja renda familiar por pessoa, ou seja, o valor da renda dividido entre os membros da família, seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados e menores de idade que estiverem sob guarda da vítima. Eles devem comprovar que eram dependentes econômicos dela.
Para a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a pensão especial é uma forma de garantir os direitos dessas crianças e jovens até o início da vida adulta.
Quando a mulher é vítima desse crime, filhos ficam órfãos, famílias inteiras são destruídas e precisam reconstruir suas vidas depois da violência. Nenhuma política pública é capaz de reparar essa perda, mas o Estado tem o dever de proteger quem ficou e garantir condições mínimas de cuidado, dignidade e amparo.
Para solicitar a pensão, é necessário que o representante legal do menor apresente os documentos como RG e CPF, a inscrição no CAD único, além de um documento que comprove o crime de feminicídio, como inquérito policial ou denúncia do Ministério Público.
As famílias podem tirar dúvidas e receber apoio no processo nas unidades do INSS ou nos centros de referência de assistência social.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Com o mercado de trabalho aquecido, o governo do Brasil oferece mais oportunidades de capacitação para os trabalhadores.
E anunciou esse mês investimentos para ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional em todo o país.
Ao todo, vão participar da iniciativa 31 entidades conveniadas ao SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
Serão 30 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para fortalecer a oferta de cursos de qualificação profissional em 14 estados e 17 municípios. Os recursos serão destinados a entidades conveniadas ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O valor será dividido em duas modalidades. 15 milhões de reais serão repassados segundo os critérios do índice sociodemográfico. Esse índice leva em conta a realidade de cada estado ou município, observando os locais que mais precisam, com população maior e mais necessitada. Os outros 15 milhões serão distribuídos segundo o Índice de Gestão Descentralizada, que observa se o ente federativo já executa ações de qualificação profissional. Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul estão entre os estados que vão receber mais recursos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a ideia é apoiar locais com maior necessidade, mas mas também incentivar os que demonstraram capacidade de execução e entrega de cursos.
Nós temos muitas empresas com muitas vagas em aberto e precisa preencher muitas vezes adequando a qualificação, especialmente ao trabalhador e a trabalhadora, que às vezes uma dica de aperfeiçoamento, de agregar mais conhecimento, possa fazer a grande diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu encontro regional da magistratura região norte.
STJ aplica perspectiva de gênero para julgamento sobre ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para junho a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativo.
Os processos tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas digitais. Marcelo Della Libera.
A expectativa é que a corte busque um equilíbrio entre os direitos previstos na Constituição e os novos modelos de prestação de serviços. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou que a corte está pronta para analisar a questão.
Nós fizemos audiências públicas, instruímos o processo, ouvimos os mais diversos setores interessados, tivemos também uma interlocução, um diálogo republicano importante com o parlamento e mais uma vez com entidades públicas e privadas, e chegou o momento agora de apresentar uma resposta para essas questões cruciais.
A decisão do STF poderá orientar milhares de ações judiciais em andamento no país sobre o tema.
A Justiça do Amazonas é o primeiro tribunal a sediar o encontro regional da magistratura região norte.
O evento ocorreu nesta sexta-feira e faz parte de uma iniciativa inédita do CNJ para fortalecer o diálogo entre os tribunais brasileiros. Vitória Vitor.
A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, com foco na integração entre os tribunais da região e na discussão de políticas públicas para o fortalecimento do sistema de justiça. O encontro trouxe para o centro de debate temas ligados à tecnologia, inovação e às especificidades da Amazônia.
Mantida falta grave a preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio.
Nesse caso, o STJ aplicou a perspectiva de gênero para responsabilizar, não apenas a mulher. Fátima Uchoa.
A companheira do preso foi flagrada com maconha durante revista para ingresso no presídio. Ele declarou ser usuário e tê-la pressionado para levar a droga. Até então, o entendimento predominante no STJ afastava a responsabilização do apenado por falta de provas ou por considerar o ato apenas preparatório. Agora, a sexta turma do STJ manteve a falta grave contra o apenado por considerar que a conduta dele pode configurar participação no tráfico. Segundo o relator na sexta turma, ministro ministro Rogério Schietti Cruz, punir sua mulher e não quem a induziu ou se beneficiaria da conduta reproduz seletividade punitiva e desigualdade de gênero.
Terminou hoje a 10ª edição da Semana da Conciliação Trabalhista.
Os trabalhadores puderam, de forma mais rápida, encerrar processos na Justiça. Larissa Batista.
Os dados parciais da 10ª Semana da Conciliação Trabalhista mostram uma arrecadação de mais de 1,5 bilhão de reais. Foram realizadas mais de 82.600 audiências e cerca de 408 mil pessoas foram atendidas. Já o número de processos conciliados passou de 24 mil. A ação foi encerrada nesta sexta-feira de forma simbólica, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Em ano eleitoral, ter acesso rápido à legislação é essencial para quem trabalha com as eleições.
Pensando nisso, o TSE lançou a versão digital 2026 do Código Eleitoral anotado. Estevam Furtado.
O material reúne leis eleitorais atualizadas, notas explicativas e decisões da Justiça Eleitoral. Está disponível gratuitamente no catálogo de publicações e na biblioteca digital do TSE. A versão em PDF traz recursos como busca rápida, sumário clicável e navegação interativa, facilitando a consulta de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e inteligência artificial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da oposição apresentam proposta de jornada flexível em resposta à PEC sobre escala 6x1.
Avança projeto que amplia a validade de laudos para pessoas com deficiência.
Senado volta a analisar seguro rural com juros menores e mais acesso a crédito.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas ganhou um novo capítulo.